As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se na manhã desta sexta-feira, no entroncamento, o lançamento da primeira pedra da obra Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, construção de 64 fogos. O lançamento contou com a presença da Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Os novos fogos serão construídos junto das ruas Coronel Joaquim Estrela, Triaga e das Gouveias, numa obra que está projetada a começar em outubro deste ano e que deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2025, num investimento superior a 1 milhão de euros. Jorge Faria, o Presidente do Município do Entroncamento, começou por referir na altura que a obra insere-se na estratégia local da habitação a desenvolver em várias fases.
Nós, quando desenvolvemos a nossa estratégia local de habitação, durante o ano 2020, identificámos que havia na nossa cidade 184 famílias a viver em condições indignas, em condições, portanto, mínimas de vida. E desenvolveu-se todo esse projeto, foi aprovada a estratégia local de habitação, assinado o acordo de colaboração com o IRU, homologado pela então Secretária de Estado da Habitação, hoje a Senhora Ministra, e pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, e fomos desenvolvendo os nossos projetos e estamos aqui hoje. Nossa estratégia local de habitação tem duas dimensões, três dimensões importantes. Uma dimensão para fazer face ao alojamento dessas famílias, outra dimensão, e dessas tem carências habitacionais, outra também para reabilitar um conjunto, curiosamente também são 64 fogos, que é um projeto que também já estamos a desenvolver, para melhorar as condições desses mesmos fogos, e a dimensão da construção de 129 fogos, que vai ser desenvolvida em duas fases. Esta primeira fase, pela qual hoje nos encontramos aqui, que é a construção de 64 apartamentos, e uma segunda fase, que estamos a desenvolver o projeto, espero que esteja concluído brevemente, para a construção de 56 novos fogos, 41 habitações multifamiliares, fogos em habitação multifamiliar e 15 em vivendas unifamiliares.
A intervenção que fez a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, referiu que é necessário acreditar que é possível criar melhores condições de vida para a população.
Acreditar que somos capazes, efetivamente, de neste trabalho de equipa, como aliás há pouco falávamos, neste trabalho de equipa, fazer um bocadinho diferente, um bocadinho melhor, para garantirmos que as pessoas têm uma vida digna, né, em todas as suas dimensões, nomeadamente na dimensão habitacional. O Sr. Presidente referia que estes instrumentos permitem-nos hoje trabalhar e concretizar respostas habitacionais no território. Nós, felizmente, que tendo a prioridade na habitação, tendo estabelecido a prioridade da habitação em 2015, mas essencialmente em 2018, com os vários instrumentos que se criaram, felizmente temos esta resposta no momento zero por parte dos municípios, que nos permite concretizar estes instrumentos no território. É mesmo neste trabalho e nesta priorização que todos colocamos na habitação que podemos desenvolver o nosso território e o nosso país como um todo, mas o nosso território como um todo. Nós temos problemas habitacionais muito diferentes pelo país, mas temos efetivamente necessidades habitacionais em todo o país. E a grande diferença do instrumento que, no fundo, deu asa a esta primeira obra é que, efetivamente, trata o país como um todo, trata o país por igual, trata as famílias por igual. E, portanto, não distingue a necessidade, não distingue a indignidade habitacional, porque são muito diferenciadas. Já aqui falávamos da questão das acessibilidades, que parece um pormenor e não é naquele que é um acesso a uma habitação digna, e que permite também, nesta parceria, concretizar um direito fundamental como é o direito à habitação. Nós começamos este percurso há 5 anos, é um percurso que durará, é uma reforma estrutural que fazemos em política de habitação e que demorará, obviamente, o seu tempo a ser implementada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vacina contra a gripe sazonal é gratuita este ano para as pessoas com mais de 60 anos. Os pormenores com o António Feliciano.
A vacinação contra a gripe sazonal passa a ser gratuita para pessoas com 60 ou mais anos na época 2023-24, bem como para outros grupos prioritários que serão definidos pela Direção-Geral de Saúde. A vacina já era recomendada para a referida faixa etária, pelo que este alargamento permitirá proteger mais pessoas, reforça o comunicado da DGS. Refere-se que a campanha de vacinação terá início na segunda quinzena de setembro, como já foi anunciado, e os utentes com 60 ou mais anos, assim como os elegíveis das outras faixas etárias poderão ser vacinados simultaneamente contra a Covid-19 e contra a gripe. As farmácias vão poder administrar as duas vacinas em simultâneo durante a campanha de vacinação sazonal de outono e inverno 2023. Os cidadãos elegíveis não vão precisar de receita médica. Recorde-se que no último inverno, Portugal voltou a ultrapassar a meta de 75% de cobertura vacinal contra a gripe sazonal proposta pela Organização Mundial de Saúde. O sucesso da vacinação em Portugal deve-se ao empenho dos profissionais de saúde e à adesão voluntária dos cidadãos. O objetivo é que o máximo de pessoas adiram ao processo, acrescenta o mesmo esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 62 anos foi detido pela polícia judiciária suspeito de ter ateado dois incêndios na freguesia de Termagal, Conselho de Abrantes, sendo que estão em causa ignições registadas nos dias 26 e 30 de agosto. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria refere-se a uma detenção que ocorreu em estreita colaboração com a GNR de Termagal. O indivíduo reformado e com antecedentes criminais ateou os fogos com recurso à chama direta e fê-lo sob motivação fútil, acrescenta o mesmo comunicado. Os incêndios ocorreram no perímetro urbano, mas com potencialidade para se propagar a zona florestal de orografia acidentada. Pronto, a intervenção dos populares evitou que os incêndios tomassem outras proporções que pusessem em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros, reforça a PJ, que informa ainda que o agora detido será presente a tribunal para a aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar já chegou a acordo com os proprietários dos terrenos junto à Nacional 110 em São Lourenço para a criação de mais um troço de passeio junto ao viveiro de plantas ali existente. Depois do passeio criado junto à Capela de São Lourenço e da obra do passadiço que se encontra em curso, desde a entrada de Tomar até ao monumento, a autarquia projeta assim mais uma intervenção que visa criar condições de mobilidade e segurança a quem circula pela Nacional 110. O processo foi dado a conhecer à ERTS pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que referiu também que está em elaboração o projeto de intervenção para toda a 110 até à entrada do Parque Empresarial de Tomar.
Há algum tempo, ainda também por acordo com o falecido arquiteto Costa Rosa, nós demolimos uma parte de muro da sua propriedade e alargámos essa zona para, portanto, aí já construir uma parte de passeio. Entretanto, vamos também, já chegámos a acordo com outros proprietários, vamos fazer uma outra parcela junto aos viveiros privados que ali existem em São Lourenço, e portanto vamos também continuar mais um pouco esse alargamento de passeio, e portanto no fundo isto é uma obra global que tem a ver depois com uma outra obra de fundo, cujo projeto estamos a terminar, e que no fundo tem a ver com a ligação de toda a zona de Carvalho Figueiredo. Então, como dizia, um projeto de fundo, a ideia é chegar até à rotunda de entrada para o Parque Empresarial de Tomar, ou Zona Industrial, como normalmente se chama, mas pronto, esse é um projeto mais complexo, que só estará terminado à luz, para, talvez para a primavera do ano que vem, requer parceiros de muitas entidades. E é de facto um projeto muito complexo, que no fundo tem que ver com a melhoria das infraestruturas, portanto a colocação de saneamento, a mudança de condutas de água, uma série de outras infraestruturas, e depois no fundo o passeio que cobre todas essas infraestruturas e que também permita tal segurança e comodidade, portanto ao longo daquele atravessamento.
O Cristóvão referiu também que a complexidade da obra até Carvalho Figueiredo implica a consulta a inúmeras entidades e um investimento de vários milhões de euros.
Esta é uma obra complexa que obriga este troço do passadiço já aconteceu, no caso com as infraestruturas de Portugal, mas naquilo que é o projeto de fundo para todo Carvalho Figueiredo é ainda mais complexo porque envolve mais entidades. Portanto, para além das infraestruturas de Portugal, estão entidades como a Terra Ambiente, a EPAL, a Direção-Geral do Património, enfim, a E-Redes, um conjunto de vastos de entidades que nós temos que consultar para, no fundo, quando o projeto ser feito já em acordo com todas essas infraestruturas e a sua melhoria, a sua necessidade de alteração, tudo aquilo que exista, para que depois, quando for possível realizar a obra, esta é uma obra, diga-se, que será muito difícil de fazer de uma só vez. A ideia é que seja depois feita por troços, portanto por fases. Estamos a falar de, enfim, de muitos milhões, É uma extensão muito grande, há expropriações a fazer, há muros a reconstruir, portanto, é de facto uma obra muito complexa. Mas a complexidade começa realmente nessa fase do projeto e no fundo no relacionamento com todas essas entidades, para que depois realmente o projeto fique bem feito e a obra seja bem executada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Ponte Verde está presente no Campeonato Mundial do Wakeboard, que decorre na Praia do Lago Azul, em Ferreiro do César, até este domingo 3 de setembro. Esta presença tem por objetivo dar apoio na gestão de resíduos, sensibilizando para a correta separação das embalagens nos respectivos ecopontos. Como parceira do evento, a Sociedade Ponte Verde tem no local uma ativação com estruturas para a deposição seletiva de embalagens, cujo objetivo é sensibilizar o público e os atletas da modalidade para a reciclagem, tendo em vista a preservação do património ambiental do país. Recordo-se que a competição, que conta com a participação de 150 atletas de 18 países, espera receber mais de 20 mil espectadores na presente edição. Ao disponibilizar pontos fixos para a reciclagem seletiva, a Sociedade Ponte Verde pretende facilitar a separação de embalagens e promover boas práticas junto do público, ao relembrar a importância de fazer a correta separação das embalagens nos ecopontos, seja dentro ou fora de casa, chamando a sua atenção para a causa da reciclagem, principalmente em eventos que recebem milhares de visitantes e que, por isso, geram quantidades significativas de resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sertã vai implementar a campanha da recolha seletiva de biorresíduos, intitulada Sem Desperdício, Deixe as Sobras Conosco, no âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental. A campanha consiste em incentivar a recolha de resíduos orgânicos, concretamente restos de preparação de refeições e as sobras de alimentos, excluindo resíduos indiferenciados. A correta separação destes resíduos irá permitir a sua posterior valorização, resultando num composto orgânico natural que pode ser aplicado, por exemplo, como fertilizante para a agricultura. Trata-se de um projeto piloto que tem como alvo a área das vilas de Sernasto Bom Jardim e Sertã, onde serão instalados contentores de 1.000 litros para biorresíduos e distribuídos à população baldes domésticos de 7 litros. A partir do início de setembro, irão decorrer ações de sensibilização nos domicílios das áreas de intervenção do projeto, com a entrega de folheto informativo e balde para utilizar na separação dos biorresíduos de forma fácil e cómoda.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comércio aqui deu conta em tempo oportuno. A Escola Profissional de Tomar vai funcionar no próximo ano letivo só com duas das quatro áreas previstas. Num balanço aos preparativos para o arranque das aulas, o diretor da escola, o professor Horácio Silva, deu na altura conta desta realidade que resulta da redução significativa do número de alunos deste estabelecimento de ensino. Embora o arranque oficial das aulas esteja marcado para o dia 12 de setembro, a escola vai iniciar antes, já 4 de setembro, as atividades com realização do plano de recuperação de aprendizagens.
Vamos começar as nossas atividades não letivas, mas funcionais antes disso. Porquê? Porque nós temos um plano de aplicação de recuperação de aprendizagens que vão começar logo no princípio do mês de setembro, nomeadamente vamos começar a trabalhar nesses planos de recuperação de aprendizagens no dia 4 de setembro. No dia 12 de setembro, vamos iniciar com as atividades letivas para todos os alunos. Por isso, as coisas estão mais ou menos preparadas. Aliás, uma boa parte do trabalho de casa foi feito antes de pessoal sair de férias. Alguma estabilidade no corpo docente, o que nos permite, de alguma forma, também ter feito esse trabalho previamente. Não obstante, vamos ter necessidade ainda de fazer alguns ajustamentos nesse trabalho de preparação, daí termos ainda aqueles 10 dias de setembro para então afinar aquilo que não ficou já fechado na fase de preparação durante o mês de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa do CLDS 4G, em parceria com o município de Vila de Rei, encontra-se a organizar um workshop sobre autismo com o objetivo de desmistificar o tema e auxiliar pais e a comunidade escolar no acompanhamento de crianças e jovens com autismo. A ação será dinamizada pelo Centro Desenvolve-T, um centro infantil de terapias que tem como objetivo garantir um futuro mais promissor às famílias e filhos com necessidades especiais. A sessão pretende capacitar as pessoas presentes na vida da pessoa com autismo de forma a reduzir os desafios, apoiar o seu desenvolvimento e atingir o seu potencial mais rapidamente. O workshop será realizado no dia 8 de setembro, pelas 10 horas, na Biblioteca Municipal de Vila de Rei. As inscrições que já abriram são gratuitas e podem ser efetuadas até 6 de setembro no primeiro andar do Mercado Municipal de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está mais caro adquirir uma habitação no Conselho de Tomar. Os pormenores com o António Feliciano.
Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e referem-se ao recente mês de julho. Comprar casa em Tomar tem um custo médio de 1.039 euros por metro quadrado, num aumento de 3,2% relativamente a junho. Em comparação com julho de 2022, então há registro para uma subida considerável na ordem dos 19,7%. No distrito de Santarém, é o Conselho de Benavente, onde é mais caro comprar casa, o que se explica pela proximidade com Lisboa e com a tendência de dormitório que aquele território tem registado nos últimos anos. Também Salvaterra de Macos tem impacto desse estatuto de proximidade à capital, com um preço médio de 1.478 euros por metro quadrado. Surpreendentemente, a inconstância dentro do mapa do Médio Tejo, que as casas são mais caras, numa média de 1.092 euros por metro quadrado. Aliás, no Conselho da Vila Poema, houve lugar a uma subida incrível do ano passado para o atual, um acréscimo que se cifra em impensáveis 89,8%. Ainda pela região, Orém fecha o top 3 do Médio Tejo com 1.006 euros por metro quadrado. O território oriense foi mesmo aquele onde o preço mais baixou em relação a julho de 2022, com uma queda de 3,5%. No distrito de Santarém, registro então para os preços praticados nos concelhos ainda não mencionados: Corus, 1.137 euros por metro quadrado, Santarém, 1.129, Rio Maior, também 1.129, Almeirim, 1.085, Cartaxo, 1.077, Entroncamento, 1.001, Golgã, 899, Alcanena, 868 euros por metro quadrado, Torres Novas, 814, Abrantes, 802, Alpiarça, 778, Vila Nova da Barquinha com 772, Ferreira do Zêzere, 709, Chamusca, 640 e Mação com 534 euros o metro quadrado. O Conselho de Sadual não tem dados disponíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai celebrar com a Federação Nacional das Associações Juvenis um protocolo de apoio à realização do 19º Encontro Nacional de Associações Juvenis, encontro que irá ocorrer no próximo mês de novembro no Teatro Municipal de Ourém e Centro Municipal de Exposições. Na sequência da proposta de protocolo aprovada em recente reunião do Executivo, o município definiu um apoio à iniciativa até ao montante de 20 mil euros. A Federação Nacional de Associações Juvenis assumiu esta parceria com o município de Ourém devido à sua centralidade, capacidade hoteleira e também à qualidade dos espaços destinados à realização do evento, características que permitem o acolhimento de cerca de 700 representantes das associações juvenis a nível nacional. Recordo-se que a Federação Nacional de Associações Juvenis é uma estrutura representativa do associativismo juvenil em Portugal. Entidades que, por todo o país, promovem a música, o desporto, a cultura, a defesa do ambiente e o património, entre outras vertentes. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.